I know the first session ended up.
Por favor, tome seu assento. Eu sei que a primeira sessão começou um pouco tarde, mas devemos começar agora para deixar espaço, para esse espaço, mais tempo para as nossas discussões.
So welcome everyone to the.
Então, sejam bem-vindos aqui para esse grupo conjunto de trabalho para as recomendações e implementação relacionadas com o ATRT do GAC. Vamos trabalhar vamos discutir basicamente o trabalho do GAC dentro do PDP, mas antes vamos referir-nos a algumas questões que foram comunicadas através da listagem de correios. Primeiramente, foi feito um comentário pela Dinamarca, se eu não me engano, a respeito de que os documentos que foram veiculizados não foram aprovados pelo Conselho. E pelo que eu entendi, uma vez que o grupo de trabalho finalize a sugestão em geral, isso será aprovado pelo Conselho. Eu confirmei isto com Bill Graham, quem é o co-presidente desta reunião. Também gostaria de mencionar uma nota da Espanha que destacava duas coisas. Primeiro, algumas sugestões que já estavam refletidas no documento que foram veiculizadas pelo Bill no mailing. Foi tomada nota sobre isso, já foi abordado e houve também uma sugestão substancial no sentido de estabelecer um prazo para o desenvolvimento das consultas entre o Conselho e o GAC. O prazo sugerido pela Espanha é de 6 meses, mas, em primeiro lugar, poderíamos decidir, em princípio, e ouvir a opinião do Conselho sobre o que eles acham no sentido de estabelecer um limite de tempo e qual seria esse limite para essas questões. E também houve a sugestão da Espanha para que a Junta, o Conselho, decida não seguir o Conselho do GAC, e de que deveria haver 2/3 de aprovação no Conselho. Então, eu passo o microfone para o co-presidente aqui, Bill Graham. Ele agradece a Manaus e agradece a todos por estarem aqui nesta reunião. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas por estar aqui. Houve debates internos e eu devo dizer que o Conselho está muito satisfeito pela maneira em que tudo isso foi gerido. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelos seus esforços. Quanto a todas essas questões, eu tive diálogos informais com os membros do Conselho sobre o limite e a supermaioria, e há muito interesse no Conselho sobre essas duas questões. Resumindo, eu posso fazer alguns comentários, se vocês podem adicionar seus comentários também, se houver tempo. E, pelo que eu entendo, há um acordo geral e essa é uma ideia útil, mas gostaríamos de saber mais sobre o que acha o pessoal da ICANN se é possível elaborar algumas diretrizes gerais para estabelecer tempos para as respostas, mas ainda devemos esperar pela resposta deles. E quanto à maioria ou super maioria de 2/3, essa também é uma questão que teve uma reação muito positiva nas discussões informais, mas requeriria uma mudança no estatuto. Eu diria que não há um precedente, mas sim há um requisito similar quanto à rejeição do Conselho dos Assessoramentos da GNSSOs. E eu acho que a melhor solução é pedir para o pessoal que redija uma solução para fazer uma modificação nos estatutos e que passemos pelo processo habitual para modificar os estatutos. Essa sugestão, sinceramente, acho que é muito coerente. Meus colegas acho que também compartilham essa opinião, mas eu devo advertir que isso significa que será necessário fazer uma mudança nos estatutos. Manau, gostaria de perguntar se há algum comentário ou pergunta por parte dos membros do Conselho. Sim, aqui o Chris tem uma pergunta. Chris fala, obrigado, Bill. Quanto aos prazos, o conceito de darmos um prazo, acho que eu concordo, mas devemos ter muito cuidado, porque há diferentes assessorias que vão deflagrar diferentes respostas. Nem sempre a situação é a mesma. Enquanto o TXXX fizemos o processo completo, seguindo a assessoria do GAC, isso levou muito tempo, e simplesmente eu gostaria de advertir que deveremos ser flexíveis em ambas as partes quanto aos prazos. É só uma contribuição a essa discussão. Agora, Bill Graham agradece e diz, sim, eu me lembro de tudo isso, e a resposta seria estabelecer algum tipo de orientação, um tipo de diretriz, em vez de algum prazo que seja fixo, porque eu sei que essa questão requer de muito esforço. Manau tem a palavra. Mais algum comentário sobre essa questão antes de passarmos para a questão seguinte? Muito bem. Então, durante o nosso telefonema preparatório para essa reunião, e também ontem, nós conversamos acerca da possibilidade de trabalhar no nosso comunicado no GAC antes da resposta do Conselho ao assessoramento, assessoria do GAC. A presidência do GAC informou que já há uma resposta escrita ao assessoramento oferecido pelo GAC em Praga e que isso já foi veiculizado entre os membros e provavelmente haja colegas que não tiveram tempo de ver essa resposta, mas foi sugerido que isso fosse incluído como um dos passos necessários no processo de comunicação entre o Conselho e o GAC. Também que houvesse algum cronograma, algum prazo razoável para que o GAC pudesse receber as respostas do Conselho de forma precoce e adaptar a agenda, para que fosse uma agenda mais ajustada às necessidades do GAC. Se o Reino Unido não tiver mais nada para adicionar à sua própria sugestão, talvez poderíamos ouvir a opinião dos membros do Conselho. Muito obrigado novamente. Bill Graham toma a palavra. Obrigado, Manau. O Conselho reconhece que a resposta ao comunicado de Praga levou mais tempo do que nós pensávamos, e muitos de nós estivemos conversando acerca da possibilidade de melhorar, aprimorar o processo para poder transmitir a vocês as nossas respostas de maneira mais pontual. Rei Plezak e eu discutimos acerca disso e vamos fazer veicular um documento do Conselho para mostrar um método para melhorar isso, para que vocês tenham mais tempo para ler e analisar as respostas do Conselho bem antes das suas reuniões. Um teste piloto será lançado como resposta ao comunicado da reunião de Toronto. Então, vocês verão que estamos tentando introduzir melhorias. E isso já foi conversado com vários membros do Conselho. E se houver consenso, e há consenso sobre que é preciso introduzir melhorias. Manal agora toma a palavra. Perfeito. São notícias muito motivadoras. Holanda agora. O que eu gostaria de adicionar agora é a questão de como gerir as expectativas. Ontem ouvimos alguém dizendo que houve um assessoramento e que no meio, durante 2 ou 3 meses, nada é informado, não se sabe nada entre os membros do CAC sobre o que acontece por trás de tudo isso. É bem compreensível que aqui falemos sobre assessoramento de políticas públicas, que são temas sensíveis, são complexos, e que podem demorar, requerer de mais tempo para obtermos uma resposta. Mas se essa resposta não é oferecida depois da reunião de Toronto, seria bom que os membros do GAC recebam algum sinal de que isso vai ser assim, sobre os passos e os tempos para podermos ter expectativas mais realistas, para poder saber que alguns assuntos vão demorar quanto à sua resposta do que outros. Manaus, agora. Agora, Manaus dá a palavra a Ray Plesak. Ray, a respeito da sua dúvida, Billy, eu tratamos essa questão, é uma das questões sobre as quais conversamos, fazer o que vocês estão pedindo, exatamente. Estão dizendo algo que nós estamos preparados para atender. Reino Unido agora. Muito obrigado, Bill e Ray, por essas afirmações que demonstram sua predisposição para mudar essa situação. É muito encorajador, porque vocês entenderão que há muito trabalho que está sendo feito para prepararmos para essas reuniões, como consultas com os nossos governos. Há também conflitos. Há conflitos com outras tarefas que devemos desempenhar como representantes governamentais, com outros fóruns. Então, nos conforta muito ouvir que vocês vão ajudar-nos nesse sentido. Manaus, agora. A Suécia, representante da Suécia. Eu também queria repetir algo que já foi dito antes, que é uma mensagem encorajadora, é a questão de que vocês estão tentando ajustar as suas rotinas para receber a notificação antes. Eu queria repetir o que a Landa disse. É importante contar com algum sinal de que há algum trabalho sendo feito em andamento. O comunicado do GAC contém muitas questões e muitas perguntas sobre as quais precisamos algum tipo de feedback. Nós sabemos que há também mais complicações do que notas, então não devem esperar a dar todas as respostas juntas. Talvez vocês possam dar respostas aos poucos para saber, que nós saibamos que vocês estão se ocupando disso e que se houver alguma questão complexa, receber algum sinal no sentido que vocês estão trabalhando sobre essa questão complexa. Bom dia. Eu gostaria de destacar que isso faz parte de um exercício que está fazendo o Conselho para interagir com as diferentes unidades. A questão que estamos tratando aqui é uma questão que aparece em outras trocas com outros atores da comunidade. Portanto, o que nós tentamos fazer e ver o que nos dizem, as respostas que podemos dar e todas essas questões. questões. Nós estamos implementando também com outros atores a comunidade. Nestas trocas entre o GAC e o Conselho, estamos tentando criar um modelo, um gabarito que estamos tentando replicar em todo o Conselho, mas ao mesmo tempo gostaria de dizer que um dos grandes benefícios de termos essas reuniões da ICANN é que podemos fazer uma interação, uma troca direta. Eu acho que faríamos uma má utilização do tempo de todos nós se do lado do GAC e da Conselho dedicássemos parte das interações para a parte escrita. É por isso que é importante ver o que aparece em formato escrito e o que deve ser uma resposta escrita, quando em muitos casos a resposta ou a assessoria do GAC pode ser oral, verbal, dizendo, bom, isso que isso foi integrado ao processo. Eu só queria destacar essas duas dimensões, generalizando essa abordagem e sistematizando também todo esse processo. E nós entendemos que é isso que nós vamos fazer em todas as nossas trocas. Obrigada, Bertrand, disse Manau. Eu mencionei teu nome porque eu vejo que na transcrição teu nome não aparece. Essas são as coisas que nós temos anotado e peço desculpas se não estamos esquecendo de alguma outra questão importante. E se não tivermos mais comentários, talvez possamos passar diretamente. Sim, a representante da Espanha pede a palavra. Representante da Espanha, os membros do Conselho têm seus fones ouvidos listos ou ela vai falar em espanhol? Muito obrigada, Manau. E membros do Conselho, por ter dedicado seu tempo a revisar meus comentários. Quanto ao primeiro comentário, acho que é importante que seja fixado um prazo limite para que o Conselho possa analisar os comentários do GAC e dê uma resposta para que dentro do GAC e do Conselho possamos alcançar consenso, um acordo. O GAC às vezes é criticado pela sua lentidão na tomada de decisões, por chegar tarde, por ralentizar os processos da ICANN. E acho que, inclusive, o fato de colocar um prazo, marcar um prazo para que o GAC possa chegar a um acordo de uma maneira oportuna, é muito benéfico, inclusive para o GAC mesmo e para o processo de tomada de decisões do GAC em geral. Quanto à exigência de um voto qualificado para que o board tome uma decisão que não siga as recomendações do GAC, acho que isso também é importante. O Conselho sempre tem a última palavra, mas as pautas de funcionamento, as normas de funcionamento do GAC, os obriga a levar em conta as recomendações do governo. Nesse sentido, eu acho que se num suposto hipotético em que não alcançássemos o consenso e o board decidisse continuar, o voto deveria ser decidido por maioria qualificada. Eu sei que os estatutos devem ser modificados, mas eu não ouvi qual é a opinião do Conselho quanto a promover essa mudança dos estatutos. Eu não sei até que ponto vocês estão convencidos de que essa mudança é necessária ou que simplesmente é uma expressão de desejos, no sentido de mudar os estatutos e não agir para modificá-las. Muito obrigada. Muito obrigado, Espanha, por esses comentários. Eu já tomei nota. Como eu disse, que em discussões informais, eu ouço alguns membros do Conselho expressando que essa é uma solicitação razoável, mas ainda não tivemos a oportunidade de ter uma reunião do Conselho formal ou de observar isso numa língua específica. É realmente impossível para mim expressar que dizer que todo o board apoia isso até nós termos uma proposta específica. Eu estou preparado para comprometer-me que vamos observar as propostas específicas e espero que isso seja visto de maneira positiva, mas é a minha opinião pessoal e eu não posso aqui exprimir a opinião do Conselho como um todo. Muito obrigado. Manau fala e diz que se vocês não tiverem mais comentários, talvez poderíamos passar para o segundo ponto da agenda, que é a discussão sobre como envolver a discussão do PDP no GAC. Antes, houve uma apresentação preparada pelo pessoal da ICANN e se vocês puderem já transmitir essa apresentação. Muito obrigada.
Thank you.
Muito obrigado, Manoli e Bill, por essa oportunidade e também aos membros do GAC e do Conselho de observar essa questão do engajamento precoce no desenvolvimento de políticas. Sou David Allop, sou vice-presidente de suporte a desenvolvimento de políticas do ICANN e também trabalho com Brian Pack. Os dois vamos apresentar algumas ideias sobre como poderia haver ferramentas de engajamento precoce para o GAC e vou apreciar essa oportunidade para explicá-los. Eu só queria ver aqui, se vocês lembram, em junho, em Praga, apresentamos um trabalho, tivemos uma apresentação para esse grupo sobre várias práticas sobre as organizações de suporte no processo de desenvolvimento de políticas e seu engajamento com outros stakeholders e membros da comunidade da ICANN. Nesse trabalho, pelo que vocês se lembram, há um processo mais formalizado dentro da CCNO para informar ao presidente do GAC sobre certos processos e que dentro do GNSO não é um processo formal, mas que simulamos por parte de várias partes ou grupos de trabalho na hora de focalizar-se em questões com os PDPs. Mas, resumindo, os organismos principais de confecção de políticas são organizações de nomes genéricos, GNSOs, também a CCNSO e a ASO, que cada uma delas tem seu próprio processo único para os PDPs e vamos focalizar-nos no GNSO e CCNSO daqui a pouco. Também os comitês assessores, que têm muita influência e têm comentários acerca dessas atividades e problemas que foram identificados, e também solicitações e comentários e opiniões, e também os comitês assessores da ICANN se encontram aqui nessa lista e são estimulados a fazer parte dos processos das organizações de suporte nos PDPs aqui. Essa é uma visualização bem resumida do anexo A dos estatutos que se referem a isso em detalhe. É um fluxograma que mostra desde o começo a identificação de problemas, várias fases de ações, os grupos de trabalhos, os períodos de comentários públicos, engajamentos de vários grupos antes da ICANN, e para conscientizar e encorajar a dar opiniões sobre os diferentes problemas que estão sendo discutidos antes de chegar ao Conselho. Obviamente, vocês vão observar a parte superior do projeto, desse gráfico, não a parte inferior desse fluxograma, que é a parte do Conselho, das sessões do Conselho da ICANN. E vamos focalizar-nos na parte superior desse fluxograma. Esse é um caso para o processo de desenvolvimento de políticas, já iniciou especificamente, temos um esquema que informa as pessoas em que fase estamos dentro do processo, começamos no começo, no médio, no fim, para que as pessoas saibam e possam participar. Para o processo de desenvolvimento de políticas, já iniciou essa parte aqui do escopo dos problemas e o foco sobre que temas deveriam observar, como devem formar um grupo de trabalho para envolver-se no processo de desenvolvimento de uma proposta para a ICANN, faz parte desse grupo. E quem pode começar com esses relatórios aqui, as solicitações dos conselhos correspondentes e também dos comitês assessores para observar um problema para que o Conselho, a GNSO, possa explorar. E também, desde este novo processo, esse trabalho de scoping está para comentário público e isso poderia ser uma alerta precoce e também um engajamento que o GAC poderia conhecer e para continuar e seguir para ver se tem competência para ser identificado como uma política com efeitos de política pública. O processo de desenvolvimento da CCNCO é um pouco diferente, com uma abordagem um pouco diferente, isso para mostrar a vocês como identificam problemas e como vão passando pelo processo. Essa é a fase do processo que antes de ser apresentado ao Conselho para sua ratificação. E nesse caso particular, aqui vemos que tem um mecanismo em que o presidente da CCNSO vai informar o presidente do GAC sobre anúncios e sobre maneiras de podem colocar opiniões para dentro do processo. Aqui outra fase nesse processo da CCNSO, em que convidam o presidente a dar as opiniões, a apresentar as opiniões ao GAC. E tentamos manter a comunidade informada, obviamente, a maneira de fazê-lo é através da política de atualização que é emitida a cada mês. Há um pouco de demora por causa da tradução para outras línguas, mas essa é a primeira publicação que tenta apresentar os últimos desenvolvimentos, mudanças no status, em atividades dos PDPs e outras atividades quanto ao suporte de desenvolvimento de políticas. Também temos aqui uma sessão do GAC que para que os leitores possam observar e possam clicar dentro do o site do GAC e obter mais informações. E temos uma lista de SEOs e ACES para sua observação. Também temos mais de 3 mil subscritores de forma regular e, obviamente, enviamos isso aos diferentes grupos e os disponibilizá-los através do site da ICANN. Então, há mais de 3 mil pessoas recebem isso mensalmente. E acho que vocês também vão receber isso. E agora vou passar isso para um resumo do processo de desenvolvimento de políticos e vou passar isso para Brian para que fale um pouco sobre as ideias que nós temos acerca dessa atualização de políticas. Muito obrigado, David. Bom dia. Bom dia. Steve mencionou nesse ponto.
Eu vou falar disso para dar uma visão geral de que é uma ferramenta geral para facilitar o que o GAC esteja envolvido nas questões precoces do PDP. O objetivo dessa ferramenta é basicamente notificar o GAC e os membros do GAC a respeito dessas políticas novas ou existentes que possam preocupá-los ou que possam apresentar questões de políticas que o GAC queira ver mais de perto ou dar algumas contribuições ao respeito. Essa ferramenta também vai apresentar oportunidade de melhorar o processo do PDP. E o que eu vou demonstrar agora são as questões centrais de cada uma das políticas das organizações de suporte. Isso vai ser publicado em forma mensal. Algumas das opções que vemos têm vários relatórios, tanto para o GNSO ou SCNSO, e isso vou marcar daqui a pouco. Gostaria também de salientar que as organizações de suporte têm períodos de comentário público que já estão abertos e que talvez aqui possamos, enfim, desenvolver algum assunto mais, porque possa importar para ser importante para vocês. O que vemos aqui na tela é uma planta de uma página, como antes mencionei. Vemos com certeza que temos que utilizar muitos formulários para preencher, temos que dedicar muito tempo às atividades do GAC, e o objetivo disso seria dar uma forma efetiva para identificar questões de políticas que possam ser importantes para o GAC. Como vem, aqui salientamos a questão do resumo para identificar as oportunidades que possa ter no GAC. Aqui vemos no gráfico, onde é um processo em particular, onde cada um dos assuntos está, e há uma oportunidade de vincular isso ao relatório de assuntos. Isso poderia ser útil para os períodos de comentários públicos, inclusive as contribuições de outros comitês ou a participação em questões específicas. Eu peço desculpa pela letra tão pequena, mas aqui se fala do processo de IRTSP. Antes, o conselho vai ser acompanhado pelo gráfico, onde se aparece o gráfico de desenvolvimento, e vai aparecendo aqui as diferentes etapas para ver em que ponto o GAC pode estar interessado em dar suas contribuições. Vai aparecer um link também para assuntos relevantes na questão específica, e também há outro link para informação adicional disponível que ajude o GAC para ver se quer ou não realizar outras contribuições. Os seguintes duas figuras têm a ver com questões de uma página única envolvidas com NSCSO, CCNSO. Outros gráficos aparecem com diferentes organizações de suporte, mas esse é o formato para identificar os assuntos. E também as oportunidades nas diferentes etapas de desenvolvimento nas quais o GAC está mais envolvido e há uma informação mais relevante. Novamente, outro exemplo para uma coisa que tem a ver com CCNSO. O processo vai ser um pouco diferente e eles vão ter diferentes tipos de situações nas quais a participação do GAC requer diferentes etapas possíveis e reflete situações particulares do PDP. Novamente, o objetivo desse documento de uma página única é que se publique de forma mensal, e também será assegurar a notificação precoce de questões que têm a ver com o PDP, com o objetivo de informar ao GAC e aos seus membros. Vão cobrir tanto as organizações de suporte como as a CCNSO e a GNSO, e também vai dar ao Comitê Assessor notificações a respeito dos temas já salientados e as contribuições das atividades do Comitê Assessor, para que o GAC seja consciente de quais os assuntos onde tem que realizar alguma medida, tomar alguma medida. O último usuário de toda essa ferramenta de informação é dar informação ou receber comentários públicos do GAC, outros processos de comunicação formal, como iniciar um PDP e questões relacionadas às políticas que devem ser consideradas. E também, dentro da apresentação, vamos também receber os comentários que os senhores tenham ou ideias que o GAC tenha para ver como facilitar a participação precoce no processo do PDP. Como já foi discutido antes, gostaríamos de propor o início de um projeto piloto que vai começar em novembro e vai acontecer daqui até a reunião de Beijing, para ver se essas ferramentas podem ajudar a facilitar a participação do GAC no PDP. Por isso, vamos começar com a publicação de uma série de assuntos que vão ter relação com essa única página e vamos também facilitar a oportunidade para que a junta, ou melhor, que recebamos o apoio da junta uma vez publicado esse relatório mensal. O apoio da junta vai ser submetido à secretaria do GAC para ser distribuído entre os diferentes membros do GAC. A proposta será para que a secretaria do GAC e a presidência determine o pésimo voluntário, talvez para um grupo de trabalho menor, que depois possam revisar o tema mais de perto, identificando questões de PDP envolvidas e assim determinar qual será a participação necessária ou requerida. O seguinte passo, ou etapa, será avançar e trabalhar na discussão dentro do GAC e determinar quais serão as respostas que serão dadas e vamos utilizar essa informação para trabalhar com as organizações de suportes antes e durante essas reuniões de Beijing. Esse vai ser um processo que vai envolver essa questão de essa ferramenta para a participação do GAC, em envolvimento do GAC. Os outros passos, etapas, serão incorporar o feedback que recebamos nas próximas semanas e, como já falei, vamos começar a publicação dos relatórios mensais entre essa reunião e a de Beijing. Claro que também vamos implementar o projeto em si e para a reunião de Beijing vamos avaliar a efetividade de oferecer melhoras para o projeto piloto que será lançado em Beijing. Com isso, então, vamos receber as perguntas ou comentários que os senhores possam ter e vamos tentar de facilitar o processo. Muito obrigado pela apresentação. Agora abrimos a sessão a perguntas e respostas para Dave Olive. Vamos apresentar esse diagrama de fluxo. Então, vamos receber os comentários e convido aqueles que têm experiência em tratar de se envolver com anterioridade ao PDP para que façam seus comentários e contem quais são as questões observadas. Tem a palavra a Noruega. Fala, Noruega. Obrigado pela apresentação. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu peço desculpa por estar um pouco confundido, mas, conforme entendi, isso tem relação com a recomendação número 12, que envolve o GAC nos processos. Mas, também, a minha pergunta é como esse processo interage ou qual é a intenção de interação entre a recomendação mencionada no ponto 12 quanto a pedir especificamente ao GAC um assessoramento, um conselho, quanto a aspectos específicos. Esse processo aqui vai agir de forma paralela ou será adicional ao que pede a junta sobre temas específicos? Isso é o que eu entendo desse tema. E eu acho que é bom como um elemento adicional, como já debatemos há vários anos, no sentido de que temos que estar envolvidos antes no processo e temos que indicar quais são nossas preocupações. Mas eu gostaria de receber um esclarecimento de se isso vai ser um mecanismo adicional àqueles que já foram mencionados na recomendação número 10. Muito obrigado. Fala, Chris. Eu acho que entendi bem a pergunta. Isso tem a ver com se envolver antes com o desenvolvimento da DDSO. E isso tem a ver com o que a junta pede, ou como o conselho pede especificamente. As duas coisas não são excludentes entre si. Se o conselho não sabe, geralmente o conselho não sabe a respeito desses assuntos, então os PDPs não nas SSNO, talvez o conselho não conheça até certo ponto. A área de recomendação número 12 era para que no seu radar possam ver e que se querem fazer comentários, fazer contribuições que possam fazer. No caso da CCNSO, isso já está gerado. Para definir pontos no processo de desenvolvimento de políticas, onde os presidentes se reúnem para falar a respeito disso. No caso do GNSO, não se faz. E quanto mais informação o pessoal tiver, mais fácil resultará para será falar desses assuntos. Mas nenhum desses pontos afeta ou tem um efeito no fato de que o Conselho peça um assessoramento ao GAC em termos específicos. Fala Manau, passa a palavra à Noruega, quem assume a palavra e diz, eu quero ter uma resposta rápida. Esse processo, então, é uma forma informal de interação para fazer com que o GAC se envolva e fazer com que isso seja complementário à atividade formal da ICANN e pedir assessoramento, então? Sim, muito obrigado. Assumo a palavra Manau. Eu acho que quanto antes esteja envolvido o GAC, melhor poderá dar um assessoramento no tempo certo e oportuno e não haverá qualquer surpresa depois, mais à frente no processo. Agora passo a palavra ao Reino Unido e depois Estados Unidos e depois Austrália. Falei o Reino Unido e diz muito obrigado, Manau. Obrigado, Brian, por nos contar dessa ferramenta proposta. Eu acho que é uma iniciativa muito boa para desenvolver. E me encanta que seja de uma página única. Esse aspecto que realmente eu fico satisfeito. Vai ser de muita ajuda, eu acho. Dado a carga que a gente tem, e especificamente nessa época, eu tenho uma única pergunta. E é a seguinte. Qual é o mecanismo de verificação para determinar que a CCNSO, o GNSO, o tema de política desses organismos estão na atualização de políticas? Dentro dessa atualização de única página única que vamos ver. Me preocupa que possa haver uma fenda por onde possam se introduzir essas coisas onde, dentro do contexto que estamos trabalhando. Não sei, talvez esqueci tudo, não falei antes, mas me preocupa como vamos avaliar o que está acontecendo na organização de suporte e como vamos identificar, essa seria bem a palavra, como vamos fazer com que isso esteja na política de uma página única. Como vamos ver ou saber quais serão os temas, os assuntos que envolvem o presidente, os vice-presidentes do GAC, para nos assegurar de que os temas adequados são, os temas são escolhidos, são os certos e não vão ficar dentro de um conjunto enorme de assuntos. Talvez isso não seja uma coisa essencial, talvez isso seja uma situação limite, mas minha ansiedade tem a ver com que não passem coisas pela fenda. Então, essa é a pergunta para clarificar. Quanto que diz o GAC, com o que faz o GAC depois, o presidente leva adiante um grupo de trabalho do GAC que interage online. Eu me pergunto se isso é um bom ponto de partida, uma boa forma de abordar o assunto, ou se é que há um mecanismo para que o GAC assuma e volte ao particular, ou também fale com todo o conselho, fale com os presidentes e tenha a conformidade dos presidentes. Eu acho que é um bom mecanismo para realizar um acompanhamento. Fala Manau, obrigado. Passo a palavra para David. Fala David. E diz, quanto aos temas Nós, no grupo de suporte do PDP, assistimos às organizações de suporte e sabemos quando vão começar um processo de formal no PDP. Sabemos que esse é um processo formal e a informação deve ser entregue, ou seja, devemos contar tudo o que a gente sabe no GNCO. Há quase 8 PDPs em andamento dentro do CNCO, há 1 ou 2 que estão relacionados com as políticas e, por isso, nós vamos oferecer a informação que oficialmente foi iniciada e informada por assim, organizações de suporte para que os senhores possam ver e ver que não está passando nada pelos lados. Então, nós vamos a contar o que nós estamos apoiando e qual será o status oficial para que os senhores possam determinar se são ou não interessantes e que possam os senhores julgar a respeito. Mas não queremos encher de informação mais aquela precisa que estamos fazendo em tempo real com as organizações de suporte dentro do processo para que os senhores saibam quando nós também saibamos e quando toda a comunidade saiba, colocar toda essa informação para receber comentários públicos ou receber ou fazer a notificação para outros grupos e que todo mundo saiba, então, toda essa informação e receber maiores comentários ao respeito, nos beneficiando todos. Fala, Manaus. Obrigado, David. Temos aqui uma adição de Cris e depois da Austrália. Uma participação. Fala, Cris. O que vai acontecer aqui em Toronto, a intenção pelo menos em Toronto, é que recebamos as contribuições de Mark de quão difícil ou fácil seja entender o que está acontecendo. Não queremos escrever as regras agora, porque isso nega a razão de ter ou a tentativa. E passo a palavra a Manaus, que passa a palavra para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, obrigado, Manaus. Obrigado, David, pela visão geral. Com certeza que eu não vou poder ler qualquer coisa, porque eu não trouxe os lentes para ver de longe, meus óculos para ver de longe. Mas parece um enfoque interessante para uma ferramenta prática que vai poder melhorar com o tempo e dou a bem-vinda como uma ferramenta de informação. Mas sim, quero salientar que isso é uma ferramenta de informação, que isso também foi comentado. E não se trata, insisto, de convidar o GAC a um PDP, mas que eu acho que tem que ficar bem claro de que essa é uma ferramenta para dar informações. Eu concordo com a Noruega de que, sem dúvida, isso sim retrotrai essas 5 recomendações que são muito importantes. Se nós olharmos o quadro, o que saia de uma política do NSO vai para a comissão. Tudo que saia do GAC como assessoramento também vai para a comissão, o conselho. O que nós não temos, e com essa ferramenta não dá como ferramenta de informação, é um mecanismo para que o GAC e as SO se envolvam formalmente, de forma que nós entendemos que se somos melhores para receber informação e queremos estar atualizados. Aconteceram muitas coisas no GAC que identificamos, já nesse sentido, podemos confiar uns nos outros para que o GAC esteja atualizado e saber o que está acontecendo aqui ou acolá. Mas, no entanto, o que eu quero salientar, eu sei que não vamos resolver hoje, mas temos que levar em consideração, porque é uma prioridade muito importante, é o obstáculo estrutural que existe atualmente, que eu acho que nós temos que abordar esse assunto, esse conceito, entre aspas, de que a participação ativa ou precoce no PDP é uma coisa que não pode acontecer, não podemos traduzir na realidade. Com a CCNSO, há, de fato, um reconhecimento afirmativo quanto aos CCTLDs, no sentido de que estão nesses processos e que vão incentivar o GAC, e que vamos assumir esse assunto e esperamos que os senhores colaborem e resolvam entre todos. Temos bastante experiência nesse sentido. Então, o que eu vou falar a respeito do CCNCO não tem nada a ver ou não tem que ser levado em consideração como uma coisa ruim. Mas o GNCO está estruturado em vários grupos e tem umas regras bastante discretas quanto à participação desses grupos de unidades constitutivas. Todos esses grupos de partes interessadas se reúnem em algum ponto e chegam a acordo. Tipicamente, e o meu entendimento é, se por favor me digam se estou errada, através de uma votação. Tem que ficar bem claro que o GAC não é membro de qualquer grupo de partes interessadas dentro do GNCO, nem também pode votar. Eu sugeriria que é impossível, inclusive, pensar que nós, como GAC, podemos participar, entre aspas, no PDP do GNSO. Podemos dar informação, podemos dar respostas a algumas perguntas, claro que sim. E também podemos considerar outros aspectos. Mas o hábito, eu faz um tempo já que estou aqui como membro do GAC, e o hábito, o costume foi uma mentalidade de empacotar o GAC e ir a trabalhar em diferentes grupos. E isso é o que deixa os pontos de vista no GNCO. Não faz e não pode fazer. Eu acho que devemos reconhecer isso, assumir como é e entender que temos uma responsabilidade compartilhada. E outra vez me corrijam, se estou errada, eu quando leio os estatutos entendo que há duas entidades que são responsáveis pela política pública. O GAC dá assessoramento de política pública ao Conselho e a responsabilidade do Conselho de que isso seja levado em consideração. Então, temos que chegar a um ponto no qual, se temos um exercício onde possamos visualizar, aqui temos linhas diretas do GAC que vai para a comissão, os CCOs vão para a junta, e também tem que haver outro mecanismo novo, de forma que quando o GAC tenha todas essas partes por separado, o Conselho também tenha que dizer, olha, temos que ter certeza de que cada um nos assegura de que cada uma dessas partes vão se reunir e assim fixar o assessoramento de política pública que tem o GAC. Eu não considero que isso tenha acontecido de forma regular e me desculpem se estou errada, mas acho que não aconteceu. Isso vai dar algumas casas de estudo. Quando o GAC finalmente teve sucesso em manifestar ao Conselho, e isso nos gratificou muito porque funcionou e todos concordavam em que o GAC tinha reuniões cara a cara com os novos GTLDs, às vezes nos parece que somos como bonequinhos que estamos mexendo a rainha Elizabeth e ainda não chegamos a esse ponto. Vocês têm política de GNCO e muitos assuntos de GTLDs, um dos quais foi muito problemático. Isso se chamou da moralidade e a ordem pública. Levou 2 anos a modificação desse ponto. E, de fato, se tivéssemos tido intercâmbios entre o GAC e a comissão, o conselho, antes de serem aprovadas essas recomendações, também podíamos evitar, porque o GAC poderia ter alertado a comissão de que o GNCO comete um erro quando toma um conceito desenhando do GAC sentados aqui nessa mesa e tentar converter em uma coisa afirmativa. E nós finalmente conseguimos, triunfamos nas reuniões com a junta e expressamos, manifestamos que era um uso inadequado, como exceção de um tratamento nacional no qual nós somos signatários. Eu acho que é justo para o GNCO que nós esperemos que eles entendam e interpretem nossas leis nacionais ou nossas obrigações de tratado. Nós consideramos que essa é a nossa responsabilidade, que estamos prontos para dar toda essa guia. O que nós precisamos construir, sim, são verificações ou checagens para dizer positivamente que nós fizemos de forma errada e que gostaríamos de ajudar com maior informação, ou que vocês digam para nós, bom, estamos chegando a um ponto de uma SO que pensa ou fala a respeito do direito nacional e internacional e pede ao GAC que o ajude. Eu acho que o que eu quero que façamos é que abracemos que a política pública é uma responsabilidade compartilhada entre o GAC e o Conselho e que vamos ao longo do caminho poder trabalhar em conjunto, seja para melhorar esses obstáculos, superá-los ou criar novas pontes que permitam aos senhores, como conselho, ter mais confiança e quando tenhamos essas partes separadas de política, de assessoramento, de política, que os senhores tenham mais confiança no sentido de que as questões de política pública foram levadas em consideração. Poderia ser o caso de que nós tenhamos aqui criar novos mecanismos, simplesmente estou tentando marcar que estamos utilizando a frase PDP e participação precoce, e nós, eu acho que devemos fazer uma pausa, ir para trás e reparar que com a estrutura atual isso não pode acontecer. Não há qualquer dano em reconhecer e identificar que há um problema que vamos enfrentar em forma conjunta. Isso é tudo. Mas, finalmente, o que tem a ver com a ferramenta, gostaria também de agradecer ao staff, porque eu tenho outro motivo para apoiar o trabalho. Nós estamos melhor informados, temos informação mais oportuna, mas é uma parte negativa, no sentido de que há uma participação mais ativa com o GAC de parte do staff de política e eles estão um pouco mais sensíveis às questões de política pública do GAC. E isso traz muitas reações. Então, eu espero que esse resultado também exista, que seja uma rua de duplo sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Estados Unidos. Eu tenho algumas solicitações aqui no piso, na sala, mas à medida que eu estava ouvindo você, me pareceu que você dizia que a recomendação, de fato, não pode ser alcançada ou concretizada. Não, disse a representante dos Estados Unidos, e peço desculpas pela sugestão. E onde estamos, se vamos lembrar que a TRT, a equipe de revisão que completou o trabalho há 2 anos e que é muito interessante, eu acho que no período intermédio avançamos muito, aprendemos muito acerca de cada um de nós, a respeito de qual mecanismo funciona, qual mecanismo não funciona, e eu acho que eu vou encorajar os meus colegas do GAC que para que digam se concordam ou não, ou sugerir se eu estou maluca. Eu tenho todo o direito de dizer isso, mas eu acho que com o tempo, nessa intervenção de 2 anos, nós temos nos sensibilizado a respeito desse conceito de participação precoce. Nós sabemos o que esse conceito significa, mas me parece que não apreciamos os problemas estruturais até este momento. Demorou 2 anos para que falássemos e participássemos em alguns experimentos. Eu posso dar outro exemplo, por exemplo, da Cruz Vermelha, em que podemos analisar para entender como vamos aproximarmos a questões como essas de maneiras diferentes, porque aprendemos muito e que talvez o que pensávamos no início talvez tenha mudado, e não há nada de ruim em pensar isso. Temos coisas sutis que temos aprendido, temos melhor informação, mais educação, melhor tecnologia, e que nos leva a dizer que talvez essa não seja a forma de fazer as coisas. É o que eu tento sugerir, e me desculpem se não fui clara. Talvez deva haver uma mudança também na terminologia, no objetivo. Não sei se o meu comentário ajuda. Ajuda? Bill, toma a palavra. Muito obrigado. Muito bem, eu tenho um desafio aqui para o presidente. Tem uma lista de pessoas que querem falar e solicitações e resposta direta para os Estados Unidos, intervenção dos Estados Unidos. Se você me permite, seria mais produtivo tomar essas respostas diretas e depois passar para as pessoas que querem falar. Bertrand, então. Bertrand, pode fazer seu comentário? Só um comentário rápido, depois do que você disse, a representante dos Estados Unidos, como costuma fazer nesses casos, pode descrever a paisagem pintando os dois extremos para ver qual é o rango. De um extremo, temos uma situação que é a que você descreveu, que poderia ser uma interpretação dessa discussão, como que o GAC deveria fazer parte do gene. E o que eu descrevo aqui são os dois extremos. Um extremo é a participação que está tanto dentro do processo PDP que, de fato, se considera como sendo parte dela. E no outro extremo é que o GAC está discutindo exclusivamente com o Conselho de que vai esperar até que todo o PDP tenha sido desenvolvido, tenha alcançado consenso pleno, venha até o Conselho e o GAC possa dizer, bom, ou havia um problema no começo e você não ouviu. São os dois extremos, consideramos, estamos de acordo que não são corretos. Mas o que eu estou destacando aqui, algo que está um pouco no eixo ortogonal. E é uma reflexão interessante, porque o que precisamos atualmente no PDP, não apenas para o GAC e para o Conselho, mas para todos os atores, é uma melhor preparação de marcos, ou de marcação de marcos. Saber quais são os pontos de notificação para sabermos onde estamos, o que está aqui é chave, o que foi alcançado. É sempre fascinante, muitos procedimentos na ICANN, em que há momentos muito raros em que os problemas tenham se resolvido antes do final. A discussão continua, há poucas notificações ou nada de notificações. Isso aconteceu, isso foi resolvido e vamos passar para os outros problemas. E é uma indicação clara para o exterior, as partes do exterior do PDP, sobre onde estão todos dentro do processo PDP. E esse tipo de decisão nos permite a todas as partes do GAC e aos outros saber exatamente o que está sendo discutido nesse momento específico e de tentar discuti-los entre o GAC em uma interação direta como essa aqui, sem que seja o fórum, sem esperar até o último minuto. Estar informados, participar do grupo de trabalho para ser informado se não houver reportes como esse. Então, implementação do objetivo das recomendações da TRT, observar o fluxo de trabalho de como fazer políticas dentro da ICANN e provavelmente essa faz a parte da evolução da metodologia dentro da GNSO e vai além da relação entre os membros do GAC e do GNSO. E seu comentário no final nos leva a uma rota errada através do pessoal, e nem sequer através do conselho. É um desenvolvimento interessante. Muito obrigado. O seguinte, Ray Plozak. Muito obrigado, David, Suzanne. Isso, tudo o que você disse. É verdade, não precisamos debater como desenhar isso, mas essa é uma tarefa que eu acho que você entendeu bem. Quais eram as recomendações da TRT? E acho que é correto quando você diz que isso é muito difícil de fazer e que devemos tentar. Vamos continuar trabalhando juntos. Eu acho que você fez propostas concretas. Não são propostas de desenho de projetos, mas são coisas que podem realmente servir para começar a fazer alguma coisa. Então, realmente gostaria de trabalhar com você para realmente pôr isso em andamento concreto. Austrália agradece. Em primeiro lugar, eu devo dizer que estou muito contente. Realmente contente porque houvesse uma resposta do Conselho. Em primeiro lugar, eu gostaria de unir-me à maioria, agradecendo pela presença e também pelos apresentadores. Ryan, foi muito útil essas apresentações. Também o que foi apresentado nesta proposta do PGRI. E realmente gosto da ideia. Essa ideia de que devemos continuar a arregaçar as mangas, trabalhar. E aqui não são tanto os problemas, mas também o processo que são importantes. Também temos informação dos problemas, informação do processo e sobre o que é importante. Acho que a iniciativa é útil nesse sentido. Agora, quanto que a minha questão gostaria, a respeito do que foi falado sobre experimentação, que juntamente com esse experimento e essa troca de informações, que procurássemos maneiras de participar. Realmente há problemas que têm a ver com o desenvolvimento de processos na GNCO. Eu não sei se o GAC deseja participar nessas questões, mas eu acho que podemos experimentar com esses experimentos de uma página e também trabalhar e ver como isso funciona. E gostaria de adicionar isso, de que não sei em que medida a GNCO participa formalmente, porque eu já observei o trabalho da VGRI, não sei com a GNCO, não sei se participou ou não desse experimento. Então, se todas as partes envolvidas podem saber o que está acontecendo, eu sugiro, então, continuar assim, dessa maneira, pela frente. A Manaus agradece. Um bom comentário, Austrália. O que eu queria dizer é até que medida isso é compartilhado com as outras partes que deveriam participar. Essa é uma questão que nós, uma coisa que nós deveríamos fazer. Temos a Dinamarca e depois a Noruega. Muito obrigada, diz a representante da Dinamarca. Somos três compartilhando o microfone. Esse é um problema. Eu queria agradecer a minha colega dos Estados Unidos por ter dito claramente a preocupação sobre a participação precoce do GAC no processo PDP, porque eu acho que é muito difícil e também porque nós, dentro do grupo de trabalho, na relação de distribuição, acho que deveríamos perguntar-nos também como chegamos ao Conselho e se já no Conselho foi debatido, se existe uma preocupação a respeito de uma política. Isso é importante porque um PDP, às vezes, está no processo, ainda não foi concluída, não só o GAC que deve participar precocemente no processo, mas também o Conselho para esses casos. E era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. A Manau agradece e passa o microfone para a Noruega. Noruega, muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a minha colega dos Estados Unidos por ter feito esses comentários tão firmes, tão claros, porque eles coincidem com o que a Dinamarca pensa. Também seria bom informar ao Conselho da ICANN acerca dos pontos que estão sendo debatidos e também concorda com o comentário dos Estados Unidos. Então, deve ficar bem claro também para o Conselho da ICANN que esse é um mecanismo, é uma ferramenta e que de maneira nenhuma libera, exime ao Conselho da ICANN de pedir assessoria ao GAC. Eu não quero que isso seja mal interpretado, mas não é possível ocultar-nos por trás disso, dizendo que o GAC tinha formação numa etapa precoce do processo e que depois não haverá assessoria. Deve ficar claro para o Conselho que o Conselho tem a obrigação de pedir formalmente assessoria ao GAC acerca de certas questões e, como disse antes a minha colega, também quando falamos em políticas públicas, o GAC deve oferecer assessoria ao Conselho para que isso seja levado em conta no momento de tomada de decisões. Muito obrigado. Manau. Muito obrigado. Eu vou falar em espanhol. Como alguns colegas já falaram espanhol antes, e só para ser absolutamente claro para meus colegas da Noruega, dos Estados Unidos, eu entendo bem o que vocês estão dizendo e vamos implementar isso e dentro das discussões internas do Conselho, porque às vezes temos a oportunidade de interagir, de trocar informações e é fácil para... É bom para o GACI saber que o Conselho está escutando, está considerando o que vocês estão comentando aqui. Reino Unido. E depois, eu gostaria de fazer um comentário. Mesmo. Muito obrigado, Manuel. Eu só tenho um pensamento sobre essa questão de construir pontes que você mencionou antes. Eu penso que essa página única e o processo de acompanhamento de uma página única poderia ajudar a informar, a formar a fixação de uma agenda dentro do GAC quanto à interação com GNSOs com muita frequência, não nessa reunião aqui. Poderíamos ver, por exemplo, o processo de fixar a agenda que tenha um ponto sobre PDP claramente identificado e depois a agenda propriamente dita da reunião com a GNSO e outras reuniões dentro da CCNSO e que devem estar claramente identificadas as questões de PDPs para sua discussão. Estou pensando nisso como uma adição valiosa, deflagrada por essa página, essa adição de uma página. Isso dentro dessas organizações e de uma forma muito focalizada. Essas reuniões não são muito longas, não fornecem, claro, muitas facilidades para o pensamento profundo quanto ao processo de desenvolvimento, mas interação, pelo menos, pode criar. Outro mecanismo para a participação direta com uma questão durante o GAC e o GNCO, mas devemos pensar um pouco qual será o mecanismo que possa ser construído formalmente. Mas eu acho que esse é o mérito de informar na fixação de uma agenda, de captar a agenda do GAC, GNCO, CCNCO e todas essas reuniões. São questões que deveríamos pensar. Muito obrigado. Muito obrigada, Reino Unido, a Holanda agora. Muito obrigado. Foi uma reunião muito construtiva a respeito desse ponto. Eu aqui repito muitos comentários que foram ditos aqui por ambos conselhos e colegas. E eu só tenho uma pergunta acerca dessa regularidade mensal do processo. Eu não tenho conhecimento profundo completo sobre como começam os PDPs a cada vez, mas eu pensaria que se não são tantos os PDPs, talvez poderíamos ter um mecanismo disparador de atualização mensal. E por que é mensal? Isso não poderia ser anual, esse mecanismo disparador, que no momento que o PDP começa, ou se há uma questão a ser resolvida, esse é um momento disparador para emitir uma página para chegar a outros grupos, outros constituencies. Portugal.
I'm going to speak in Portuguese. Obrigada. Eu só quis intervir para sublinhar algumas coisas. Uma delas é apoiar totalmente o que o Reino Unido disse, ou seja, que o GAC seja envolvido desde o início nas discussões com o GNSO nos PDPs. Não sei, de facto, tal como os Países Baixos disseram, quantos PDPs é que estão em marcha. Nem sei se isto é execuível ou não, mas esta interação entre a GAC e GNSO é fundamental. E, aliás, lamento que nesta reunião não haja, até porque estão pontos fundamentais em cima da mesa. Mas, em suma, era basicamente para sublinhar a importância do trabalho conjunto entre o GAC e o GNSO nos PDPs, até porque depois não basta ao board ouvir ou ter o parecer do GAC. É muito mais importante o envolvimento e o trabalho conjunto entre as várias constituições. Obrigada.
Ok, thank you.
Muito obrigada a Portugal. Peço desculpas pela demora. Estava esperando a tradução para a tradução concluir. Antes de passar o microfone para o Bill, eu tenho uma pergunta para todos nós, como grupo de trabalho. Não tenho muita certeza de poder trabalhar com esse problema. Se o GAC não trabalha precocemente, porque nele não é informado precocemente, porque não é requerido explicitamente a ele, ou porque há outras partes que não devem ser, CEOs que não são considerados, submetidos à consideração. E penso que parte disso é porque o GAC não é informado sobre o que acontece até muito tarde no processo. O que foi tratado ou abordado pela sugestão, pelo piloto sugerido, é isso. Mas o que está aqui não é só uma questão de ser informado precocemente, mas o que estamos solicitando aqui? Então, se formos mais claros, poderíamos fazer com que isso se concretize. Austrália. Sim, eu concordo. Como disse antes, eu acho que essa iniciativa é realmente uma parte importante dessa questão, mas não é o panorama completo. E enquanto eu sugiro que experimentos com mecanismos ao mesmo tempo, porque se não for assim, não vamos ter tempo suficiente. Eu acho que parte do processo, do problema, poderia ser que os estatutos, e os estatutos são muito explícitos quanto ao GAC, o Conselho, sobre o mecanismo, e isso fica bem claro e vai melhorando. Então, a disposição das recomendações do CCO para o Conselho são muito claras também. E eu acho que, desde a minha perspectiva, com a perspectiva do GAC, eu me pergunto se é igual dentro dos GCOs. Por exemplo, opinião que vem do Conselho, e às vezes não sabemos muito bem o que fazer e não tenho muita certeza de nós, como GAC, saibamos o que esperar em resposta. Ou se passamos isso, transferimos isso para GNCOs, ou isso deve entrar no processo para obter um resultado, que no mínimo esperamos uma resposta, ou deveríamos esperar alguma coisa do Conselho, se não houver um raciocínio, uma discussão. Eu acho que isso deve acontecer em todo, se não há um processo formal. E devemos conhecer isso antes e oferecer algum tipo de contribuição. Eu não saberia o que esperar, o que a GNCO deve esperar e ver o que acontece à medida que formos avançando, mas seria útil ter uma discussão para ver como será isso, ou pelo menos tentar, dizendo que isso deu certo, ou tentar fazer alguma coisa diferente, mas de meu ponto de vista, acho que isso faz parte aqui dessa questão. A Manaus. Agora tem a palavra os Estados Unidos e depois será preciso encerrar. Eu peço desculpas por falar novamente, mas eu concordo com o que o Peter disse. É interessante como você apresenta essa pergunta, porque tudo que é anterior, não é apenas um desses fatores. Eu acho que o objetivo de tudo isso não é, é ter uma perspectiva de rejeição. Devemos confrontar cada um desses problemas um a um, e por isso deveríamos experimentar. E sim, considero que isso, com isso voltamos para o nosso relatório de grupo, como grupo conjunto, em que colocamos ferramentas diferentes, uma delas os links reversivos, e nós solicitamos a GNCO e perguntamos se poderíamos ter links revertidos, e eles não sabiam o que responder. Foi uma reação interessante, e os links não são um mecanismo. Nós já trabalhamos com elos e outros times, e há conceições e percepções erradas sobre quais são os elos do GAC. Isso cria mais confusão ainda. Então, talvez essa não seja uma ferramenta eficiente, mas em algum ponto, à medida que formos avançando e experimentando com outras novas ferramentas e canais, poderemos começar a explorar algumas medidas que poderão ser adotadas em conjunto pelo Conselho e o GAC para chegar até a ASO e receber seu input para experimentar em conjunto outros mecanismos alternativos através dos quais que possamos empregar. É por isso que eu digo que é importante continuar com as nossas trocas. Eu acho que interagir sozinho não se traduz numa participação de um PDP de maneira significativa. E é só isso que eu quero transmitir aqui. Sentar-se aqui à mesa não significa que possamos encontrar-nos com esses resultados. E é aqui onde nós queremos estar. Muito obrigada. Bill Graham, agora. Eu acho que estamos chegando ao limite horário. Foi um debate muito útil. Eu me sinto muito estimulado para continuar com o teste, o projeto piloto. Estou ouvindo claramente que há melhor informação e eu posso entender o que está acontecendo aqui, e acho que tudo isso é útil, é necessário, mas não é suficiente. Definitivamente, é uma necessidade maior de explorar quais podem ser os mecanismos, o que pode acontecer com a informação que chega até o GAC, quais são as reações do GAC à medida que forem avançando no processo para continuar melhorando as relações entre o GAC e o Conselho. E assim poder continuar com o diálogo. Esses pontos são levados em conta, todos eles, e desde a minha perspectiva pessoal, ouvimos de outras pessoas na diretoria, no conselho, que é um acordo generalizado de que as portas não estão fechadas e que não há intenção de representá-lo assim. Por isso, eu acho que tudo isso está muito bem e espero que possamos continuar com isso à medida que formos avançando, e eu acho que fizemos um grande avanço nesse grupo. Eu acho que devemos continuar reunindo-nos dentro desse formando de VGRI, que para mim tem sido uma forma muito útil que haja debates e um nível importante de reuniões formais entre o GAC e o Conselho durante a semana. Manau, muito obrigada. Essa foi uma discussão muito profunda. Eu espero que possamos continuar a discussão online, e além de tudo o que foi dito pelo Bill e todas as participações com as quais eu concordo inteiramente, devemos compartilhar, independente do resultado entre as SEOs e as ACs, de maneira que existe algo, um acordo comum, que a participação seja bidirecional para podermos continuar. Vamos continuar online e com o projeto piloto, identificando os passos que possam ser necessários para conseguir concretizar os objetivos. Obrigada, e vamos agora para o almoço.